uma tragédia assola uma região do país. Enquanto isso, o presidente tira folga e faz turismo a milhares de quilômetros dali. Mandar ministros para representar o governo federal no sul da Bahia não tem sido suficiente para Bolsonaro evitar críticas pelo momento em que decidiu descansar. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 29 de dezembro de 2021, um ano quase acabando. Mas o que não termina é o sofrimento da população do sul da Bahia, afetada por fortes chuvas ao longo do mês de dezembro. São mais de 20 mortos, 350 feridos e 77 mil pessoas fora das suas casas, desalojadas ou desabrigadas, segundo a Defesa Civil Baiana. Pelo menos 136 municípios declararam situação de emergência. São dias marcados por cidades sob a água, estradas bloqueadas, barragens rompidas, casas, comércios e escolas destroçados, estoques de vacinas danificados e cenas dramáticas de resgate.
Diante desse cenário, políticos de oposição e usuários das redes sociais começaram a criticar a ausência do presidente Jair Bolsonaro na região. Principalmente porque, enquanto a Bahia vive uma tragédia, o presidente está de folga no litoral de Santa Catarina.
Bolsonaro! Gente, aproveitar aí o final de semana, o final do ano.
Espero que tenha que retornar.
Não retorna, não.
Esse aí é o Bolsonaro conversando com um banhista numa praia em São Francisco do Sul, na terça-feira, numa cena registrada pelo portal catarinense ND+. Nesse mesmo dia, ele passeou de moto aquática e compartilhou o momento com seus seguidores na internet. O presidente já estava lidando com as críticas sobre o momento da sua folga. Críticas que nas redes sociais foram impulsionadas pela hashtag BolsonaroVagabundo. O presidente chegou a visitar o sul da Bahia na primeira quinzena de dezembro, quando a região sofreu uma primeira leva de temporais e estragos. Na ocasião, ele comparou a tragédia vivida pela população local com as medidas de isolamento social impostas por governadores ao longo da pandemia.
Mas o Bolsonaro ainda não foi à Bahia durante essa segunda leva de chuvas e inundações, que está se estendendo desde o dia 23 até agora. Ele enviou 4 ministros para a Bahia para representar o seu governo: o João Roma, da Cidadania, o Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, o Marcelo Queiroga, da Saúde, e a Damaris Alves, dos Direitos Humanos. O presidente também tem postado conteúdos nas redes sociais enaltecendo as ações do governo federal para socorrer o Estado.
Isso não tem sido capaz de aplacar as críticas. E segundo uma reportagem publicada nessa quarta pelo jornal Folha de São Paulo, aliados e assessores estão constrangidos com essa postura do presidente, saindo de folga, tirando fotos dos seus momentos de lazer e dando declarações como a que você ouviu agora há pouco. Nessa quarta, ele postou uma nova foto do seu período de descanso, dessa vez andando de jet ski.
Na terça-feira, o Rui Costa anunciou um auxílio financeiro para as vítimas das inundações. Além de abrigar as pessoas que tiveram que sair das suas casas, essa é uma medida mais emergencial a ser tomada pelas autoridades, já que muita gente perdeu tudo o que tinha. Também tem havido muita mobilização da sociedade civil por meio de doações à população do sul da Bahia. Além disso, conforme o pior momento das tempestades for passando, o Estado vai ter que lidar com a reconstrução de estradas, de casas e de infraestrutura urbana.
Foi aí que houve um primeiro bate-cabeça entre o governo baiano e o governo federal. Também na terça-feira, o Bolsonaro assinou uma medida provisória liberando R$200 milhões para reconstruir estradas de regiões afetadas pelas chuvas. No momento do anúncio do repasse, ministros do governo afirmaram que esse valor iria todo para a Bahia, mas não era isso que dizia a medida. O valor de R$200 milhões dizia respeito às regiões norte, sudeste e nordeste do país, sendo R$80 milhões para o nordeste. Diante disso, o Rui Costa pediu um aporte direcionado para o Estado. E apesar da medida provisória falar genericamente em regiões do país, o governo afirmou que os 200 milhões de reais só diziam respeito a 5 estados, além da Bahia, o Espírito Santo, Minas Gerais, Pará e São Paulo.
Deputados locais e o governador dizem que os 80 milhões de reais são insuficientes para recuperar os danos causados pela chuva na Bahia. O próprio Arthur Lira, presidente da Câmara e aliado de Bolsonaro, considerou o valor baixo. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, prometeu liberar mais verbas e pediu aos prefeitos das cidades atingidas para fazer um diagnóstico preciso da situação.
O fenômeno climático que causou os temporais foi uma combinação entre a chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é um corredor de umidade na atmosfera que percorre parte do país, com um ciclone subtropical. Segundo os meteorologistas, esse é um fenômeno incomum. E depois de passar pela Bahia, as chuvas começam a migrar para o sudeste. Em Minas Gerais, já eram mais de 40 mil pessoas afetadas nessa quarta-feira.
Temporais são comuns no verão brasileiro, mas cientistas alertam que o mundo está entrando numa era de eventos climáticos extremos devido à mudança climática. E que tragédias como essa da Bahia vão ser ainda mais corriqueiras e mais intensas. Só em 2021, o Brasil registrou a maior crise hídrica em 90 anos, que afetou a geração de energia. Tempestades de areia também atingiram cidades no interior de São Paulo e de outros estados, um fenômeno bem atípico para a região.
Além da questão climática, há alguns elementos de origem humana que ajudam a agravar alagamentos, enchentes e deslizamentos. Por exemplo, a ocupação desordenada do território, o acúmulo de lixo e a falta de planejamento urbano em geral. Em termos ambientais, a destruição da mata ciliar dos rios, a ocupação das áreas de várzeas e o desmatamento das encostas estão diretamente relacionados aos efeitos danosos das chuvas. Isso porque as árvores funcionam como uma camada impermeabilizadora. O desflorestamento fragiliza o solo e as construções irregulares fazem ele ficar instável, mais exposto a deslizamentos.
Outro fator que agrava a situação é a desarticulação entre as esferas municipal, estadual e federal de governo, algo que tem sido apontado agora. Além disso, especialistas afirmam que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, principal marco regulatório para a prevenção de desastres, não tem sido levada em conta.
Com mais tragédias ambientais no horizonte, a tendência é que Bolsonaro, ou qualquer outra pessoa que ocupe a presidência, deverá lidar com críticas caso não abra mão do seu recesso de verão nos próximos anos.
Em meio às festas de fim de ano e a uma epidemia de gripe, tem aumentado a procura por testes de Covid no Brasil. Em outras partes do mundo, os testes têm sido tratados como uma importante política pública. Quem está escrevendo sobre isso é o Estevão Bertoni, redator aqui do Nexo. Estevão, como a testagem vem sendo usada por outros países para tentar controlar a pandemia?
A estratégia de testagem, que é recomendada pela Organização Mundial da Saúde para todos os países, voltou a ganhar destaque agora em dezembro, depois que o presidente americano Joe Biden anunciou às vésperas do Natal um plano para distribuir, a partir de janeiro de 2022, 500 milhões de testes rápidos gratuitos que podem ser feitos em casa. Essa política da autotestagem já é usada em países como Portugal e Reino Unido. A população pode fazer o exame em casa e, imediatamente antes de ir a algum evento externo, visitar pessoas vulneráveis ou para confirmar se os sintomas gripais são ou não causados pelo coronavírus. Com a confirmação rápida, a pessoa se isola e evita infectar outras, interrompendo a cadeia de transmissão do vírus. Se isso for feito em larga escala, como pretendem os Estados Unidos, pode haver um impacto grande no número de casos, internações e mortes, ajudando a controlar a pandemia, agora que a Ômicron está em circulação e a vacinação parece ter estagnado em muitos países.
E qual é a situação dos testes no Brasil?
O Brasil não tem ainda essa política de testagem rápida em casa, que poderia ajudar a combater a pandemia. Em setembro, o Ministério da Saúde lançou um programa prometendo distribuir 60 milhões de testes aos estados até o final de 2021. Mas o número é muito pequeno. O país continua sendo um dos que menos testa contra a Covid-19, muito atrás de vizinhos como Uruguai e Chile. Agora, em dezembro, muitas pessoas tiveram dificuldades de marcar horário nas farmácias para fazer os testes rápidos, devido à alta demanda. Em muitas redes em São Paulo, só é possível agendar o exame para o começo de janeiro. Houve um aumento de mais de 300% na busca por testes rápidos nas farmácias de todo o país, segundo uma plataforma que registra os dados de 700 estabelecimentos. Devido à preocupação das pessoas em ter segurança durante as festas de fim de ano, e por causa da epidemia de gripe causada pelo vírus influenza, que já atinge todo o país e tem gerado um aumento de internações por doenças respiratórias.
Valeu, Estevão. O texto dele você lê amanhã em nexojornal.com.br.
Uma cápsula do tempo de mais de 130 anos foi encontrada no estado da Virgínia, no sul dos Estados Unidos. Quem conta pra gente o que tinha dentro dela é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Historiadores do estado americano da Virgínia abriram ontem, terça-feira, uma cápsula do tempo. Esse objeto tinha sido enterrado ali há 134 anos, debaixo da base de um monumento da cidade de Richmond. Dentro dessa cápsula, havia algumas balas de revólver, pedaços de uma bala de canhão, revistas, jornais, uma bíblia e alguns objetos da maçonaria esculpidos em madeira. Essa tal cápsula é uma caixa de cobre quadrada, cujos lados têm 30 centímetros. Quando ela foi enterrada, em 1887, os jornais de Richmond noticiaram o fato, mas não revelaram qual era o conteúdo dela. A ideia era deixar uma coleção de coisas que fossem descobertas pelas gerações futuras. Por isso, o objeto é chamado de Cápsula do Tempo. A tal cápsula estava debaixo da base de um grande monumento erguido em homenagem a um general chamado Robert A. Lee. Ele foi um dos principais comandantes dos Estados Confederados na Guerra Civil, que opôs estados do sul do país, que defendiam a continuidade da escravidão, aos estados do norte. O curioso é que quando a cápsula foi feita e enterrada, ainda havia um espírito de respeito e de solenidade em relação a líderes confederados. Mas quando a cápsula foi aberta nessa terça-feira, o contexto era bem diferente. Em setembro de 2021, a estátua de Lee foi retirada do local onde estava, em Richmond, depois dos protestos do movimento conhecido como Black Lives Matter. Uma grande parte da juventude dos Estados Unidos de hoje não quer mais conviver com esse tipo de homenagem. A cápsula que foi encontrada debaixo de onde ficava o monumento tem, é claro, importância histórica. Mas o valor dado hoje a essas moedas, cédulas, balas de revólver e outros objetos ligados ao passado escravocrata dos Estados Unidos é um valor muito diferente do que pensavam as pessoas que enterraram esses objetos ali no passado.
Das críticas ao descanso de Bolsonaro durante a tragédia na Bahia, passando pela situação dos testes de Covid no Brasil e no mundo, e chegando na cápsula do tempo da Guerra Civil Americana, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Pellegrini, participação de Estevão Bertoni e João Paulo Charlot e edição de áudio de Daisy Witz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais.